Bom dia a todos os deputados da mesa, deputada, servidores. Eu não gosto de retornar duas vezes à tribuna para bater o mesmo assunto na mesma semana. Contudo, muitas fui procurado de novo, de ontem para hoje foi muito turbulento, né, a situação em relação ao assunto levantado ontem aqui nessa tribuna por mim, em relação à distribuição ao efetivo da Polícia Militar. Primeiramente, eu gostaria de dizer que cada vez que eu escuto que não existe nova política e nem velha política, só existe boa política, é um assunto que me deixa triste, porque realmente existe nova. Vou voltar um pouquinho, antes de abordar o assunto da distribuição do efetivo da Polícia Militar, eu quero nos lembrar um pouco, aqueles que confiaram em mim e em alguns amigos meus aqui dentro, do porquê que chegamos aqui. Primeiro, para eleger um presidente. Foi para isso que eu me envolvi na política. Não escondo isso de absolutamente ninguém. Foi para eleger o meu presidente e logrei êxito na minha parte da missão que me foi incumbida. Bem verdade que, no percorrer do caminho, muitos que se utilizaram dessa bandeira se desvirtuaram no caminho, o que é normal, né? Mas também triste, mas é normal. Segundo motivo que nos trouxe aqui foi aquele, que foi um dos únicas promessas de campanha que eu fiz, que era realmente combater o establishment. Realmente isso. Deixar de fazer valer aquilo que sempre valeu. De novo, repito, as pessoas reclamam da intervenção de um poder com outros poderes. Isso não deve acontecer. E, mais uma vez, a gente vê isso acontecendo. Como disse isso aqui, disse ontem, afirmo com quase absoluta certeza das indicações para a distribuição do efetivo da Polícia Militar, o que causa tristeza. Trouxe aqui, impresso aqui, as nossas RPMs. Para quem não conhece, porque o cidadão ele está meio confuso em relação a isso. O Estado é dividido entre regiões militares, né? O que me chamou bem a atenção mesmo foi a 5ª região e a 3ª região de Polícia Militar. Tá? Eu vou afirmar aqui mais uma vez que eu vou entrar em contato com o secretário de Segurança Pública para ele conversar com o comandante-geral, porque eu vou aguardar ainda as explicações em relação à distribuição de efetivo. Isso tem que ser feito de forma técnica e não por indicação política, porque é discrepante. Vou usar um exemplo, 17º Batalhão, Batalhão da cidade de Joinville, 6 policiais. Ao lado do 17º, à frente, nós temos o 27º Batalhão, que é sediado na cidade de São Francisco do Sul. Aonde que um comandante de batalhão vai receber 3 policiais e, para uma companhia dele, ele vai dar 9, que é a companhia de Araquari? Parabéns para o Clenilton, conseguiu lá a presidência da FECAM. Mas uma companhia receber mais polícia do que um batalhão? E detalhe, e foi consultado o comandante daquele batalhão, do 27º Batalhão, se esses 9 iriam realmente para Araquari? Da onde essa certeza aí? Já avisei, Deus perdoa, internet não. Então, não anuncia que está levando polícia para a tua cidade antes de sair a lista. Já estamos no 3º HD, cheio de coisa, já esperando 2022. Eles não aprenderam a lição com a gente em 2018? Não aprenderam? Vamos lá. 3ª região de Polícia Militar, que foi a mais contemplada. 79 policiais, deputado Alba, para a 3ª região. Vamos ver o que tem lá na 3ª região. Nós temos ali Itajaí. Coincidentemente, Bombinhas também. Nós estamos ligando os fatos? É a região que atende ali Bombinhas, Itapema, Luiz Alves, Canelinha, Balneário Camboriú, como eu disse, Bombinhas, Penha e Balneário Piçarras. Vamos lá para a quinta região. Pô, na quinta região não tinha um líder de governo trabalhando lá? Não estava a base do governo lá na quinta região? Vamos ver o que foi para a quinta região? Na terceira, 79, quase 80, e na quinta região, 26. Ah, mas porque tem a distribuição? Espera aí, só um pouquinho. Ainda tem a lista das transferências, ainda estão transferindo o quê? 80 polícias numa região? Comandante-geral, chame os comandantes de cada uma das regiões, é assim que distribui efetivo. Comandante de cada uma região, comandante de cada região, chame os comandantes de cada um dos batalhões. Se acha que eu não vou fazer essa conta, eu vou dissecar ela por deputado. Não vai ser por região, eu vou dissecar essa lista por deputado. 80 para a terceira região, 26 para a quinta. Coincidentemente, a quinta é a nossa região, o deputado Kennedy Nunes. Está lá Joinville, Balneário Barra do Sul, São João Tapiriú, Barra Velha, Itapoá, Joinville, São Francisco e Araquari. Eu gostaria de saber se foi feita uma reunião com o comandante de cada uma das regiões. Isso tem que honrar os comandantes das regiões. É preciso que eles sejam honrados. É preciso que eles sejam ouvidos. Chama o comandante de cada uma das regiões, eles vão falar. Porque quando eu vou numa companhia aí, não vou nem falar qualquer, que eu não quero ver tenente e capitão sendo perseguido por companhia aí. Os caras me apresentam, Lima, fiz um verdadeiro, ó, sargentão, fiz um verdadeiro trabalho de conclusão de curso aqui, mostrei mapa de criminalidade, mostrei o tamanho da nossa área de abrangência. Estão constantemente enviando isso, nem resposta eu recebo. Como eu disse, o nosso problema ali, deputado Kennedy, na quinta região, é que nós não tivemos líder de governo daquela região. Tivemos, não? Mas voto teve. Voto teve. Foi buscar lá, no maior colégio eleitoral, para se sustentar. E todo mundo vai buscar um votinho lá também. A verdade é essa.
Uma parte, deputado.
Fica à vontade.
Eu ontem recebi os vereadores de Indaial e eles trouxeram uma informação preocupante, vereadora, a deputada Luciana Carminati, que na região de Indaial, que acaba sendo o núcleo ali da região, está aumentando muito a violência contra a mulher. E lá não tem uma PFEM. Não tem uma PFEM. E ela, uma das vereadoras, a vereadora Fernanda, passou por um caso da filha ter sido abusada e ela ficou esperando das 13 à meia-noite alguém aparecer para fazer o processo, porque não tinha uma PFEI. E eles vieram aqui pedir o seguinte: escuta, deputado, tem como vocês fazer alguma coisa para mandar uma PFEM para a nossa região para atender os casos de violência contra as mulheres? Eu disse: olha, nós estamos tentando entender como é que é esse critério de distribuição, porque ninguém está sabendo. Mas Vossa Excelência tem toda a razão de começar a mostrar para Santa Catarina a forma politiqueira que esse governo está tratando.
Não vai ser dessa forma, deputado. Essa
uma nós vamos, parte aí, deputado.
Nós vamos recorrer. Deputado. Sim, senhora. Eu já passo para a senhora ali. Aliás, pode ficar à vontade, só vou procurar mais um número aqui, deputada Ada.
Não, quero parabenizar o tema que o senhor trouxe aí para a tribuna, porque realmente tem que pôr onde tem necessidade, tá? Não é por indicação, essas coisas não são por indicação, né, na minha ótica, tá? Então é onde ter necessidade, e como o deputado Kennedy falou muito bem, essa região que ele falou, falta, e não é de agora, há muito tempo. Tá? Então, se já estão distribuídos para onde vão, para onde não vão, aí eu não sei, porque eu não indiquei ninguém. Então, eu não sei.
Deputado Lima. Mais.
Muito bem o assunto que o senhor trouxe para a tribuna. Parabéns.
Sim, senhora. Eu acho que a deputada Luciana Carminati, deputada.
Também. Eu quero lhe parabenizar pela manifestação. E eu fiquei me perguntando aqui para onde está indo, então, porque veja bem, eu já fiz esse levantamento, deputado Berlanda, no Grande Oeste. E quando a gente olha o mapa do Oeste, a gente entra em desespero, porque a gente se sente abandonado, injustiçado e não enxerga as estruturas. Quando a gente olha...
Mais 2 minutos para concluir.
Quando a gente olha para os bombeiros, polícia militar, polícia civil, Oeste nem se fala. Então, acho que a gente precisaria, de fato, fazer um estudo disso. Qual é o critério transparente para compor essa distribuição? Eu estou junto nessa discussão. Eu acho que tem muito sentido essa preocupação sua. Obrigada.
Muito obrigado. E detalhe, a gente prima aqui para trabalhar pelo exemplo. Nunca cheguei aqui para a presidência dessa casa e falei assim, olha, tem um polícia aqui da ativa, traz aqui para dentro para a gente tirar um efetivo lá da rua. Corto na minha carne, os meus colegas praças falam, Lima, você não tem policial dentro do seu gabinete, eu não coloco. Os caras ficam bicudo comigo, pô, Lima, todo mundo tem, quase todo mundo, eu não tenho. Ah, mas aí tem a situação de setiço, vai lá para a companhia lá também, lá atender, ou está trabalhando aqui efetivamente na segurança da casa, ou está lá nas companhias abrindo porta. Garuva está sem polícia. Garuva tem que sair uma guarnição de Joinville para trabalhar em Garuva. Porque não é uma questão de justiça, qual que é o critério? O critério é que todo catarinense paga imposto para poder ter segurança, saúde e educação. Garuva não está tendo. Garuva sai lá de Joinville, se é uma guarnição de manhã, trabalha em Garuva e volta à noite. Olha o custo disso. Botando, inclusive, a vida do policial em risco, transitando pela rodovia. Obrigado, presidente.